AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural.
Pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série super legal aqui sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, com os meus parceiros aqui da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E para estrear os episódios do Gestão Rural no ano de 2022, temos um convidado super especial aqui, que é o nosso querido Chico Graziano, engenheiro agrônomo pela melhor escola superior de agronomia do Brasil, a Esalq. Eu não tô puxando sardinha, tá? Sou super coisa assim com a Esalq, né? Mas tudo bem. E ele é doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas, onde também atua como professor. Além disso, é produtor rural, escritor, tendo publicado diversos livros, dentre eles o recente Agricultura, Fatos e Mitos. Bom, Chico, muito obrigado por sua presença aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Rural.
Grande Paulo, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. E é, você acabou de me contar que você também é formado lá na minha querida Esalq. Então, já nos identificamos de cara, né? Claro que existem muitas boas escolas de agronomia pelo Brasil afora, mas a gente gosta de dizer que a Esalq é a melhor, né? Enfim, muito prazer estar com você aqui, com o Jonas, o Gabriel. Vamos conversar um pouco, vamos ver o que eu posso, da minha experiência, que já não é pequena, poder ajudar vocês nessa causa que vocês têm, nesse foco que vocês têm de poder ajudar o agricultor, o pecuarista, o produtor rural a melhorar a gestão da propriedade nele. Vamos lá.
É isso aí, essa é uma grande missão aí que a gente tem. Jonas, Gabriel, como que vocês estão, meus amigos?
Tamo aí. Fala, pessoal. Passando calor, na seca, Rio Grande do Sul tá numa seca forte aqui, mas estamos na esperança aí que venha uma chuva para dar uma acalentada. Mas estamos firme aí, vamos fazer mais um episódio aí para tentar levar algo de que acalente o produtor, né? Que ele consiga colocar em prática e passar por cima desses desafios aí.
Exatamente. E aí, Jonas, como é que estão as coisas?
É isso. Estamos firme aí na seca.
Firme na seca. Aí, bom demais.
O Chico tá na água lá e a gente está aqui na seca, que tá bem ruim, né? A gente já tá algum tempinho aí sem chuva, tá prevendo uma chuva próxima, mas já tem bastante perda. Nessa hora, mais ainda chama atenção a necessidade de estar preparado aí, né? De saber o que vai acontecer, né? Para poder resistir a esses momentos aí.
Exatamente.
Mas estamos firme. 2022 já começou há bastante tempo. Vamos lá.
É isso aí, muito bom. Bom, Chico, aqui no podcast a gente sempre gosta de trazer convidados, né? Que vão com certeza abrilhantar aqui e levar essa missão nossa da gestão rural para frente. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, acho que seria muito legal se você pudesse, né, contar a sua história aí pra gente.
Ô Paulo, eu sou nascido numa cidade do interior de São Paulo, aqui em Araras, e me criei na fazenda Santa Clementina. Então, eu sou filho, neto de imigrantes italianos que vieram trabalhar no café lá nos anos de 1870. Aquela região ali de Araras, Limeira, Rio Claro, é o berço da imigração italiana naquela época, né, que estava acabando o trabalho escravo. E então, essa corrida que houve, essa procura, essa possibilidade dos italianos e outros povos, mas principalmente italianos, terem vindo para cá. Muito bem. Então, eu, desde cedo, gostei e pisei no barro e acabei indo estudar agronomia em Piracicaba. Depois eu fiz mestrado e comecei a dar aulas lá em Jaboticabal, na Unesp, que também tem uma grande faculdade de agronomia, como tem em Botucatu também, Ilha Solteira, da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, né? E durante 16 anos eu simplesmente dei aulas de economia rural. Eu sou especializado em economia rural, economia agrícola, economia agrária, etc. Fiquei trabalhando muitos anos nisso como acadêmico. Fiz meu doutorado na Fundação Getúlio Vargas em administração, porque eu quis complementar minha formação de agrônomo com mestrado em economia e doutorado em administração. E eu sempre gostei de dizer e de afirmar e de trabalhar com a ideia de um profissional eclético. Eu nunca gostei muito de ser muito especializado, de ter uma visão mais holística. Então, nesse sentido, é que eu fiz a minha carreira. Depois eu deixei a universidade e vim para a área pública, ocupei vários cargos em governos, governo do Estado, governo federal. Acabei entrando na política e me elegi deputado federal. Eu nunca tinha disputado uma eleição, mas eu havia sido secretário de Agricultura aqui do Estado de São Paulo, quando o Mário Covas foi governador. Isso foi, em 1996. E quando veio as eleições, em 98, acabaram me empurrando. Pô, vai ser candidato. E eu fui e me elegi como deputado federal. Fiz lá o mandato, disputei a segunda eleição, mas não gostei muito daquela prosopopeia toda lá da Câmara dos Deputados. O Lula já tinha sido eleito e estava fazendo aquela porra lá do mensalão, etc. Eu sei que eu me desencantei com a área da política, não quis mais ser candidato, mas tive uma boa experiência. Eu entendo suficientemente de política para ninguém me enganar na política, sabe? E aí voltei para meu trabalho mais na academia, voltei a dar aulas, como dou hoje no MBA da Fundação Getúlio Vargas. A minha disciplina é meio ambiente e sustentabilidade. E durante todo esse período, eu continuei escrevendo. Eu nunca parei de escrever, eu sou louco pela escrita. Fui colunista de vários jornais, fui trabalhar na televisão Terra Viva, lá do Grupo Bandeirantes. Então, eu tenho um bom aprendizado em comunicação e fico feliz de ver vocês aqui, né, fazendo exatamente isso, como tantos pelo Brasil afora aí, com podcasts ou com sites antigamente, hoje no Instagram, as nossas influenciadoras ou influenciadores do agro. Então, eu percebo que, claro, o mundo é o mundo da comunicação, nós temos que dele participar, nós que somos ligados à agricultura, né? Então, eu sou uma mistura disso daí, de agrônomo com economista, com administrador, com comunicador e com escritor. Enfim, essa é a minha vivência profissional.
Legal. A gente é a junção de várias coisas, né, Chico? E você puxou esse assunto aí muito interessante, quer dizer, você foi galgando diversos caminhos dentro da agricultura, né, da agronomia, na política, na economia e tudo mais. Muita gente, né, na internet te conhece justamente por essa posição, essa opinião sua na internet, pelos livros, né? Recentemente mesmo eu li o seu livro Mitos e Fatos, né, Agricultura, Mitos e Fatos, que é muito bacana também. Mas você também vem de uma família de produtores rurais, né, produtor rural também. O que a gente, uma das coisas que eu queria comentar com você é que assim, a agropecuária ela passou e continua passando por várias transformações tecnológicas, né? Você viveu muitas transformações também. E quando se trata de questões técnicas do campo, eu acho que isso fica mais evidente, né? Só que aqui a gente já tem 2 anos fazendo esse podcast, trouxemos produtores, trouxemos outros convidados também, né? E a impressão que a gente tem é que ainda há muito o que evoluir, por exemplo, em gestão de propriedades, né? Com sua experiência na agricultura de uma maneira geral, né? Como produtor também, conhecendo produtores, várias regiões, você andou o Brasil inteiro. Qual que é a sua visão sobre esse tema, né, mais abrangente, assim?
É um tema antigo. Eu me lembro muito das minhas aulas de economia rural lá em Jaboticabal. Você dar aulas lá no fim dos anos 80, onde nós sempre falávamos que o agricultor, o bom agricultor, o agricultor que quer progredir, ele, no mínimo, deveria fazer contabilidade, né? Calcular seus custos de produção. Então, a gente, claro, da área de economia rural, se batia muito por isso. Não adianta só você produzir, você tem que produzir e ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você precisa fazer gestão de custos. Então, você precisa comprar bem matéria-prima, você precisa ter anotações, e ninguém anota nada no agro. Esse aqui é o problema, desde aquela época lá, ninguém anota nada, é uma coisa meio assim, vai, toca o pau, aí você pergunta, quanto custa a saca de soja que você produz? Ninguém sabe, pô, caramba. Então, naquela época, anos 90, quase que nem produzia soja ainda, só o Rio Grande do Sul que tinha um pouco de soja, um pouco do Paraná, agora não, agora a soja lidera a agricultura nossa, né? Então, realmente, acho um foco legal esse de vocês. O que eu percebo hoje, isso mudou bastante, claro, a agricultura nossa é muito mais profissionalizada, mas eu percebo diferença. Por exemplo, quando eu vou dar aulas, vou lá para o Mato Grosso, vou para o Oeste da Bahia, que o MBA da Fundação Getúlio Vargas, quem oferece os cursos são as as escolas ou as empresas que são conveniadas com a Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, a gente fica andando, como você disse, eu ando para o Brasil inteiro fazendo conferências, estou dando aulas. Então, eu pego meus alunos lá, por exemplo, de Luiz Eduardo Magalhães, que já fui dar aulas lá várias vezes. Os caras são muito bons, meu. Os caras, você vê mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Onde você tem região de fronteira nova, com agricultores mais jovens, e eles estão mais nessa... ligados na questão da gestão da propriedade, apropriando custos, inclusive alguns já fazendo eficiência energética, e o que eu defendo tem que fazer o balanço de carbono. Quer dizer, não existe mais agricultura que não faça balanço de carbono, é uma nova contabilidade, não é só mais custo de produção, é pegada ecológica, é custo de carbono. Então tem que sair na frente, tem que fazer isso daí. Quando em regiões mais tradicionais, onde os agricultores, inclusive, são mais envelhecidos, por exemplo, eles ainda estão no mais antigamente, né? Então, eu vejo que esse desafio de gestão é um desafio de geração também, né? São as novas gerações que são capazes de fazer isso. Quem toca a minha fazenda, eu tenho uma fazenda em Goiás, faz 35 anos que eu faço isso, uma fazenda de pecuária em Goiás. Mas quem toca a fazenda hoje é minha filha, que é engenheira agrônoma também, é formada na Exalc, mas deve ser bobela formada assim, mais ou menos na sua época aí, Paulo. A Ingrid. E a Ingrid, ela toca a propriedade pelo celular, ela anota tudo, entendeu? Eu fazia agricultura como antigamente, eu não anotava nada. Também não era meu business principal, vamos dizer assim. Era uma fazenda pequena, era mais um esconderijo meu. Mas você tem hoje os aplicativos ou as ferramentas variadas que existem para fazer gestão de propriedade e elas ajudam muito, mas quem está acostumado a trabalhar com aplicativos e com ferramentas de tecnologia é o jovem agricultor. Então, existe um problema geracional. É dramático dizer isso, porque você está querendo dizer o quê? Você está querendo dizer que os velhos não podem mais ficar produzindo? Não, eu respondo sempre essa pergunta. Eu falo, não, eu continuo produzindo, mas eu fico na orientação só. Eu fico na... Porque a gestão é coisa da molecada, velho. Isso aí não adianta. Nós, eu tenho 60 e poucos anos de idade, nós não. Tem que deixar isso para a molecada fazer. Então, eu acho que a tarefa de vocês é essa, é sensibilizar nesse sentido de aprofundar. Não tem mais como fazer agricultura moderna, tecnológica e sustentável sem você ter uma gestão eficiente da propriedade.
E até interessante você falar isso, né, Chico? Porque a gente trouxe vários sucessores aqui para o podcast, né? E fica muito claro que a porta de entrada dessa turma para a fazenda, muitas vezes, é a gestão, né? E é interessante, né, que eu estava aqui antes da gente gravar, eu já gravei com a sua filha, a Ingrid. Ela já passou aqui pelo podcast, pelo Agro Resenha, né? Que é o meu podcast. Então, é muito interessante. Na época, eu não sabia, inclusive, que ela era sua filha, mas é muito interessante saber.
Tá vendo só
disso. Até a gente, recordando aí o último episódio do ano passado, o Renato Serafim, ele também foi numa ideia muito clara como a tua, assim, Chico. Eu acho que foi bom assim, o que tu falou, que a gente tem que dar espaço. Quando não é assim do meu core, eu não gosto muito disso aqui, não gosto de estar anotando, eu gosto de ir lá e fazer, né? Normalmente o produtor com mais idade, como tu falou, né? Ele quer estar lá e plantando e colhendo e vendo como é que está o desenvolvimento e tal, mas ele tem então que usar né, esse pessoal mais jovem que está disposto e que tem facilidade com esses equipamentos e com essas tecnologias para ter essa gestão, né? Não dá para fugir da gestão. Então, acho que foi assim, é uma ideia que já está virando meio que universal, assim, né? Eu tenho sentido isso. Antes a gente tinha muita dificuldade, a gente notava que o sucessor era importante para isso, mas estava ainda, tinha uma resistência ainda do produtor mais antigo de aceitar, né, o sucessor entrando. E eu acho que está bem claro agora, e até pelo que tu falou, que é preciso que o produtor aceite isso e use isso a seu favor, né? Use essa juventude aí para ajudar nessa gestão. É muito legal escutar isso aí.
É isso aí. Eu estava lendo, Chico, uma publicação, até comentei contigo quando eu te mandei um e-mail para te convidar aqui para a gente gravar. Eu li aquele teu material que tu fez junto com o Marcos Fava Neves, com as 10 sugestões lá de conteúdo para material didático do ensino fundamental aí, né, no país. E aí vocês elencaram como uma dos temas a agricultura digital. Acho que é o nono tema até, oitavo ou nono. No episódio anterior, como o Jonas comentou aqui, até a gente gravou com o Renato Serafim, e ele falou que 78% dos agricultores, ele trouxe um dado lá, uma pesquisa, que 78% dos agricultores do Brasil ainda fazem gestão em caderneta de papel, ou não fazem, né? Então, na tua opinião, assim, tu já falou até um pouco na tua fala anterior, mas como tu acha que o digital pode ajudar o produtor rural nesses aspectos aí relacionados à gestão?
O digital, ele já é preponderante hoje, né? Somado com as ferramentas, por exemplo, como você trabalhar com Excel. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se o cara não souber trabalhar com Excel, esquece. É que hoje tudo é planilha. E planilhas viram gráficos. E os gráficos mostram tendências. Então, você hoje... não é só anotar as coisas. Porque como é que você faz análise? Você tem que anotar... E depois tem que fazer análise. E para fazer análise, você tem as ferramentas tecnológicas capazes de fazer isso de forma muito variada. Então, é o digital. Aliás, se o digital manda no sistema financeiro, se a gente vai no banco, é digital. Se você vai ligar a televisão, é digital. Porra, se tudo é digital, por que a agricultura não vai ser digital? Entendeu? Então, que realmente, é quase que a gente nem deveria estar falando sobre isso. É óbvio que a agropecuária... ela está sendo e será digitalizada. E quem não se digitalizar está ferrado. Pode esquecer. Agora, se você não quer, você não tem tempo, você não gosta, você não é essa geração, faz como nós estamos falando aqui, né? Pega alguém que faça por você. Se tiver uma filha, como eu tenho, é uma bênção. Se for um filho, maravilha. Se for um sobrinho, pega. Se não, contrata o moleque aí para fazer isso. O que você não pode achar é que você vai continuar sendo eficiente na agropecuária sem digitalizar os seus processos de gestão, sem fazer seus controles. Por exemplo, nós trabalhamos com pecuária, com atividade de cria. Então, a Ingrid, minha filha, ela me mostra hoje, por exemplo, como é que está... vamos lá, os critérios são... os índices são básicos, né? O peso do bezerro ao nascer, o peso do bezerro na desmama, etc. Isso daí tudo bem. Mas sabe que o mais fantástico é o seguinte, se a vaca ficou prenha ou não. Porque eu, quando não controlava nada, a vaca ficava lá, varava um ano. E quando era na época de nascer bezerro, porra, cadê o bezerro daquela vaca? Aí o vaqueiro meu falava, não, mas eu parecia que ela estava, parecia que ela não estava. Então você tem hoje, né? Vai lá ao veterinário e mete ultrassom na minha vaca agora. E aí a hora que ela entra no brete, você faz a leitura ótica do brinco dela. A hora que você faz a leitura ótica do brinco, você chama a vida dela toda. Você fala, ah, menina, você não engravidou? Tchau, vai para o açougue. Então, fazer gestão é para ganhar dinheiro, não é para gastar dinheiro. Ah, mas você tem que gastar também, você tem que comprar, né, as ferramentas que você vai utilizar. Então, eu diria, é tudo muito simples, mas a gente não fazia, a minha geração não fazia, também não tinha essas ferramentas, né? Não tinha essas possibilidades. Como é que eu posso imaginar que vai um veterinário lá na minha fazenda, no interior de Goiás, e vai fazer ultrassonografia, vai ver se a vaca está prenha ou não? Pô, nem existia ultrassonografia, caramba, há 30 anos, né? Então, é o mundo da tecnologia, ele que dá essas obrigatoriedades. Assim, fazer gestão eficiente da propriedade e fazer gestão digitalizada não é o que você faz se você quer, não é uma opção sua, é próprio do mundo que nós estamos vivendo. Quer dizer, é um imperativo da produção agropecuária hoje no Brasil e no mundo inteiro.
O cara não fazer isso aí, o produtor rural não entrar, né, não fazer gestão, não controlar a fazenda como se fosse um negócio, é uma coisa que é nadar contra a maré, né? Assim, é pedir para cair fora em algum tempo, né, Chico? Sim, esse cara não vai se sustentar por muito tempo no negócio, porque ele vai ser engolido pelo mercado, né?
Simples, tão simples quanto isso. E é dramático, porque os dados mesmo vocês ofereceram, né? Agora, esses dados pegam os agricultores em geral. Quando você pega o censo do IBGE, o IBGE recensia, como fez em 2017, nós temos aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos rurais. Desses 5 milhões, 4 milhões e meio apresentam alguma produção. Tem 500 mil que não produz nada, deve ser sítio de beira de estrada, rancho de pescaria, etc. Então, você tem 4 milhões e meio. Desses 4 milhões e meio, você tem, arredondando sempre os números, 500 mil agricultores que carregam o piano da agricultura do Brasil. São 500 mil. Esses 500 mil produzem 90% de tudo que é produzido, quase isso. Então, esses 500 mil, eles fazem tudo isso que nós estamos falando aqui. Tem controle eficiente, fazem gestão da propriedade, etc. Mas os outros 4 milhões não fazem. Então, você tira a média, você vai para a média está elevada. Então, tipo assim, depende de onde você está falando. Se você pega um produtor que é associado a uma cooperativa, uma boa cooperativa, com certeza ele está fazendo controle de custo, ele está no nível médio de tecnologia, por exemplo. O Rio Grande do Sul tem muitas boas cooperativas que fazem isso, como o Paraná tem, como outros lugares também. Agora, se o cara está lá isolado, sozinho, ele está ferrado. Se ele não investir em tecnologia, não conversa com o pessoal, não usa as ferramentas de colaboração, de cooperação hoje, ele vai quebrar e vai reclamar do governo. A merda é essa, vai reclamar do governo. Outro governo, a política, o governo, a política, o governo, a política. Ele não percebe que o problema é ele.
Isso.
Tanto é que a hora que ele botar o sítio para vender, vai aparecer um monte de gente para comprar.
Que está fazendo gestão e que tem dinheiro para comprar ele, né? Que é o que a gente vem falando aqui.
A prova mais evidente que a agricultura é boa e dá dinheiro é que quando você põe uma fazenda para vender, nunca ela fica parada, sempre alguém compra, no Brasil, em qualquer lugar. E ninguém compra uma coisa para perder dinheiro, compra para ganhar.
Sim.
Mas então por que não dá para uns e dá para outros? Por conta da gestão, gestão de tecnologia, gestão de custos, gestão de propriedade. Quer dizer, é um conjunto, e ele tem que ter um mercado bom também. Se o cara está no mercado paralelo, na mão de intermediário, é uma coisa, se está na cooperativa é outra. Então, acho que é isso. É o foco hoje, não tem como ser diferente, porque isso é uma obrigatoriedade do mundo da tecnologia que nós estamos vivendo.
Chico, pegando na sequência disso que a gente está falando, a gente nota, né, na comunicação em geral e, assim, e como a mídia fala a respeito da agricultura, até como a escola fala a respeito da agricultura, né, cria uma divisão assim, entre agricultura familiar e agronegócio, né, tornando essas duas coisas como se fossem coisas fossem opostas, assim, ou fossem coisas muito diferentes, né? A gente está falando aí de gestão e da pressão por produção que a gente está tendo e pela necessidade de ter mais renda. Essa gestão, ela acaba ajudando na concentração, assim, né, de terra, né, como tá falando, se eu não tô fazendo uma gestão boa do meu sítio, alguém vai chegar aqui, eu vou acabar vendendo e alguém vai chegar e vai comprar, e isso possivelmente vai ser para anexar em uma outra área e tal, e vai aumentando essa concentração, reduzindo essa quantidade de agricultores que a gente falou aí no início, tu citou aí do censo, né, isso vai reduzindo muito a diversidade, né, de pessoas na agricultura. Então, essas duas coisas, assim, elas parecem, né, meio, assim, são bem antagônicas, né, como que a gente precisa aumentar a produção, né, e isso está chamado de agronegócio, né, e como a agricultura familiar, que é quem mantém grande parte dessa produção, né, nessas propriedades aí, pode ser contrária a isso, como é que tu vê essa luta de mídia e de, até de escola aí, a respeito desses termos, né, e como classifica isso, como lida com isso?
Bom, quem leu meu livro sabe que nós colocamos isso como um dos maiores e mais perversos mitos que existe no agro brasileiro, de que há uma oposição entre a agricultura familiar e agronegócio. Isso é uma invenção ideológica, isso é uma criação dos governos do PT, que apostaram nessa divisão, porque tem político que gosta de fazer isso. Ele provoca divisão, depois ele fica temperando os grupos de lá e de cá e vai eternamente levando o seu negócio político, né? Então, isso, no Brasil, criaram dois ministérios da agricultura, o Ministério da Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura Empresarial, que eu diria é a maior pataquada que eu já vi na história mundial da agricultura, foi essa ideia de separar dois ministérios da agricultura. Qual é a realidade? Quer dizer, o que é o fato? O fato é o seguinte, o cara pode ser pequeno, médio ou grande, ele pode ser familiar ou ele pode ser empresarial. O mundo da tecnologia cabe para todo mundo. E a grande massa de pequenos e médios produtores no Paraná, no Goiás, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo, a grande massa de pequenos e médios produtores que são enquadrados no Pronaf, ou seja, eles são enquadrados como produtores familiares, eles estão muito bem no mundo da tecnologia, em geral, porque estão vinculados a uma cooperativa. Em geral, mas nem sempre. O pessoal do café, por exemplo, no Espírito Santo, ou o pessoal do café de Minas Gerais, o pessoal de grãos, o pessoal de leite, né? Então, o agricultor familiar pratica o agronegócio com elevada tecnologia e alta qualidade e grande produtividade. Eu nunca vi diferença nenhuma entre um produtor de soja de Cascavel e um produtor de soja do oeste da Bahia ou de Sinop. Os meus alunos de Sinop tocam 10 mil hectares. Os meus alunos do oeste do Paraná tocam 50 hectares, 70 hectares. Eu vou dizer, esses menores quase que são melhores que aqueles lá. Eles são muito bons. Eu estou falando da minha experiência. Quando eu vou dar aula em Passo Fundo, que nós temos um curso muito bom também aí do nosso MBA, eu vejo os produtores só falando em alta tecnologia. Não tem essa de que essa oposição. Aliás, é só no Brasil que agricultor familiar se define por tamanho. Isso está muito claro lá no nosso livro Agricultura, Fatos e Mitos. Aqui, agricultor familiar é aquele que tem até 4 módulos rurais e terra. Como é que é? Só no Brasil que é assim.
Não tem caminho.
Nos Estados Unidos, quem estuda esse assunto mostra que 95% dos agricultores norte-americanos são familiares. Mas como que pode? Porque o que define se é familiar ou não é a gestão da propriedade, não é o tamanho dela. Então, se é um fundo de commodities que está tocando a fazenda, se contratou lá uma coisa, tudo bem, isso aí. Se é uma sociedade anônima, né, se é uma pessoa jurídica, uma famosa PJ, tudo bem. Mas mesmo lá, por exemplo, em Sorriso, eu conheço agricultores lá que têm 5 mil, 10 mil hectares, quem toca é a família. É o pai, é a esposa, é 2 filhos, e na época da colheita contrata um operador de máquina ou contrata um cara para fazer isso, fazer aquilo. Mas a gestão é familiar. Pelo critério internacional, pelo critério global, aquilo é agricultura familiar. Mas aqui no Brasil, aquilo é agronegócio, o outro aqui é familiar. É uma invenção, é uma burrice brasileira isso daí.
Só para complementar, né, Chico, acho que até no seu livro, se eu não estiver enganado, eu li também o livro aqui do jornalista, né, do Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo também, né, que é um outro livro muito bacana.
Do Nicolas Vital.
Do Nicolas Vital, exatamente.
É muito bom o livro.
Ele veio até pro podcast lá na época que ele lançou. E é aquela coisa que só acontece no Brasil, né? Aqui você, os defensivos são registrados por cultura e não por praga, né? Quer dizer, a gente define a agricultura familiar por tamanho e não se é mesmo de fato familiar, né? Então, existem muitas coisas diferentes, né, do que o mundo todo faz e só acontece aqui mesmo, né?
Inclusive, esse discurso, né, assim, de oposição entre as coisas e um discurso que mistura, às vezes, também a questão de eficiência ambiental, assim, né, do uso dos recursos e tudo, isso acho que é um desserviço até, né, porque à medida que a gente separa em categorias diferentes, né, de capacidade econômica, até assim, tipo, agricultura familiar é uma agricultura menor, é uma agricultura que, assim, a gente distorce totalmente o que realmente acontece no Brasil, né, agricultura da pequena propriedade, no caso, né, ela produz muito para diversos setores, né, o hortifruti mesmo, a maioria, né, vem dali. E a eficiência de uso dos recursos que o agronegócio tem que ter, ele trabalha para colaborar com o meio ambiente, né, e não para ser um problema para o meio ambiente. Então, é um discurso realmente, assim, para mim, bastante controverso, assim, sabe? Muito, muito politizado, assim, nem politizado, dá para dizer, é muito politiqueiro, né, e nada objetivo para resolver os problemas, né? Tanto econômicos quanto ambientais.
Tecnicamente, agronegócio significa você estar no mercado. Isso. Então, quem não participa do agronegócio? Quem produz para autossuficiência? Se você produz frango para você comer, se você produz mandioca para você comer, se você produz fruta só para você, para sua turminha ali, você está fora do agronegócio. Agora, se você produz frango e vende, você participa da cadeia produtiva do frango, você está inserido no agronegócio. E qual o tamanho desse cara que produz frango? Ele pode ter um pequeno, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. Então, o que define agronegócio não é tamanho de nada, é inserção no mercado. Então, quem se opõe a agronegócio não é familiar. O oposto de agronegócio é agricultura de subsistência. Isso é oposto ao agronegócio. Agricultura de subsistência. Existe agricultura de subsistência? Existe. Existe muita gente que produz ali para ele. De vez em quando ele vende uma sobra, sobrou um repolho, ele vai ali, vende o repolho para um ovo caipira que ele vende ali e tal, mas, mas ele pratica agricultura de subsistência. Também não tem nada errado o cara praticar agricultura de subsistência. Ele não participa do mundo, né, dos negócios, do agro. Fora disso, é agronegócio. Pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser familiar, pode ser o que for, entendeu? Não faz a menor diferença. Ele participou, ele está nas cadeias produtivas inseridas.
É isso aí.
Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
Ô Chico, a gente, todo mundo aqui, né, cara, inclusive a ideia de te chamar aqui é porque todos nós acompanhamos o seu trabalho, né, a gente percebe a sua determinação em esclarecer aí diversos mitos, né, que envolvem a produção agropecuária de uma maneira geral, o agronegócio como um todo, né. Nessa publicação que a gente mencionou aí antes, né, do livro, e também no livro que você lançou no ano passado, Agricultura, Mitos e Fatos, a gente consegue ver isso aí bem claramente. Para a gente fechar aí uma chave de ouro, né, vamos dizer assim, queria entender, assim, na sua opinião, o que a gente poderia fazer, né, diante de todos essas notícias, né, muitas vezes falsas e tudo mais, o que poderia ser feito, na sua visão, para estabelecer uma boa imagem do agronegócio como um todo, para a população em geral, ou se isso é uma coisa muito mais focada mesmo nos veículos de comunicação, é possível fazer isso? O que você mostra para a gente?
Bom, vocês já tocaram em uma das questões que eu julgo fundamental para a imagem da agricultura junto à sociedade, que é a questão educacional, né? A questão da educação básica. Nós temos percebido, isso é antigo, mas agora isso virou um movimento, que é o movimento de olho no material escolar, né? Que é propor a revisão de conteúdos curriculares das escolas, porque desde lá, 5, 6, 8 anos de idade, 10 anos de idade, as crianças, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, em boa parte dos casos, infelizmente, elas estão sendo doutrinadas na sala de aula contra a agricultura empresarial. Por agricultura empresarial, a denominação mais comum é o tal do agronegócio. Então, vem sendo feita uma espécie de uma lavagem cerebral das crianças há muito tempo, onde você só fala de problema da agricultura, você fala só da escravidão, você fala da briga com os territórios indígenas, você fala que está passando agrotóxico, que está envenenando as pessoas, etc. Então, você só toca em problemas históricos, reforma agrária, típico do ensino, do debate que o Brasil fazia nos anos 1960, 1970, onde nós tínhamos realmente uma agricultura muito atrasada no Brasil. Você ficar discutindo os mesmos temas de 1960 na agricultura de hoje, 2022, poxa vida, vai ser ruim lá adiante, não? Então, a agricultura moderna, tecnológica e sustentável do Brasil trouxe novos temas. Nós estávamos falando de um deles aqui, cooperativismo, né? Agricultura digital, e aí que, então, com o Marcos Fava Neves, a gente produziu alguma coisa para ser utilizado pelos professores e professoras do ensino fundamental no sentido de melhorar o currículo e o conteúdo curricular. Então, isto é uma coisa. Várias outras poderiam ser feitas. Eu gosto de chamar atenção, quando falo sobre esse assunto, de que eu vejo a imagem da agricultura brasileira menos como um problema de comunicação, como tradicionalmente é apresentado, tipo, vamos fazer uma campanha na televisão, vamos fazer uma campanha. Antigamente se fazia assim, campanha, como se fosse um problema de marketing, né? Então vamos enfrentar isso. Eu prefiro hoje substituir esse raciocínio, e assim tenho feito, por estimular as pessoas para que cada um dos agricultores, dos técnicos, dos agrônomos, cada um do pessoal que está na roça, vá diretamente à rede e conte a sua história. Porque o que eu percebo? Eu percebo que aqueles que são do mundo urbano, eles têm muito mais tempo para ficar falando mal do agricultor do que o agricultor tem tempo de ficar indo no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, hoje em dia, sei lá o quê. Mas se a gente não conta a nossa história, eles contam por nós, e eles estão contando a nossa história faz 30 anos e a gente não rebate. As entidades do agro, desde os sindicatos, federações, associações, cooperativas, o pessoal é muito ruim de comunicação digital, muito ruim, sempre com as exceções existentes, né? Então, Eu percebo que, mais recentemente, e vocês aqui são uma prova disso, a gente começou a entrar nisso sem querer, porque o mundo digital possibilitou. Então, muita gente está indo contar a sua história. A comunicação hoje é a comunicação digital e a comunicação tem que ser feita com jovens. Então, o que eu acho, qual é a principal tarefa? Não é fazer uma grande campanha de marketing, gastar não sei quantos milhões de reais para mudar a imagem do agro na sociedade. Não, cada um tem que ir lá contar a sua história. Eu falo para todo mundo, o dia que você estiver passando um defensivo agrícola, você grava um vídeo, você passando um defensivo agrícola, para mostrar para os outros como é que faz isso, porque ninguém sabe. E o pessoal da cidade acha que quando você passa um defensivo agrícola, você está matando todo mundo, porque não tem ideia como é que se passa um defensivo agrícola. Né? Agora, pô, se o seu funcionário está aplicando defensivo agrícola sem equipamento de proteção, porra, bota esse cara agricultor na cadeia, porque o cara tem que estar usando equipamento de proteção. Então, você tem normas, você tem técnicas que precisam ser mostradas, serem utilizadas. Outro dia, eu fui visitar uma fazenda ali perto de Rondonópolis, no Mato Grosso, uma fazenda de algodão, e fui ver uma lavoura de algodão. Algodão é uma lavoura que, hoje em dia, faz mais ou menos 30 aplicações de defensivos ou variados durante o ciclo, incluindo controladores de crescimento das plantas, né? De 25 a 30 aplicações, em geral aplicações aéreas, de produtos químicos, e na mesma fazenda, não é ao lado, é ao lado da roça de algodão, mas na mesma área, na fazenda, eu vi a maior piscicultura que eu tinha visto na minha vida. E eu vi ela direitinho, porque nós chegamos de avião, desses aviãozinhos que descem em fazenda. Falei, caraca, que puta piscicultura é essa daqui? Isso aqui dava lá, acho que 300, 400 hectares de lâmina d'água com tanques de piscicultura, ao lado da lavoura de algodão que eu fui ver. Então, se a aplicação de defensivo, aérea no caso, for mal feita, matava todos os peixes. Se o defensivo tóxico aos peixes, matava todos os peixes. Mas nada disso acontecia, os peixes estavam lá, produzindo pra caramba. Então, aí eu falei, cara, precisa mostrar isso daqui, pô. Né? Porque todo mundo acha que... Não é só a Anitta, essas formadoras de opinião, essas bobocas aí que ficam falando essas coisas. Eles não conhecem nada do agro, mas também se a gente não conta para os outros, como é que eles vão conhecer? Então, eu acho que a luta é essa. É cada um contar a sua história.
E esse é o grande objetivo que a gente tem aqui no Agro Resenha, no Gestão Rural, trazer gente para contar suas histórias, porque é isso aí, né, Chico? Se a gente não conta, eles vão contar por nós, né?
É isso aí.
Eu queria, inclusive, dar um exemplo meu. Eu fui convidado por uma escola estadual aqui do município para conversar com os alunos do ensino médio, no segundo e terceiro ano do ensino médio, na verdade, sobre gestão, assim, sobre a parte de mercado de trabalho, quais as oportunidades que tinham no mercado de trabalho no agro nessa área administrativa. Só que, obviamente, descambou para esse lado aí de o agro querer matar todo mundo e tal, né? Porque a gurizada não sabe o que acontece, né? Eles não têm a informação correta. E, obviamente, trabalho com isso e a gente fala muito da comunicação no agro e tal, então eu estava preparado para a gente discutir o assunto, e veio à baila justamente essa questão dos defensivos, né, Chico? Que o pessoal não sabe, assim, por exemplo, em casa, tu usa um SBP lá, o Raid, para matar mosquito. No campo, usa um defensivo agrícola, que é esse inseticida. Quando tu tem um fungo no dedo ali, tu usa um fungicida na unha lá, uma pomadinha, que é o fungicida que o cara aplica lá. E assim, a concentração química dos produtos que a gente usa na gente mesmo, é muito maior do que o que está lá. Porque lá tem lá o residual que ele se termina em X dias, tendo todas as proteções que tu falou aí, de os EPIs e tal, mas ninguém fala isso. Então, eu queria até deixar uma dica, assim, para quem, principalmente para quem é do agro, faz um materialzinho, se quiser falar com a gente, se quiser falar comigo, pode vir falar comigo que eu forneço, faz um material e, cara, faz o que o Chico está falando aí, ó. Vai nas escolas da tua cidade, pede uma oportunidade e fala o que o agro faz. Mostra como que acontecem as coisas. É assim que a comunicação vai funcionar. Dizendo que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tudo, não resolve. não vai resolver.
Isso aí, não vai resolver.
Muito
pode
bom.
Até piorar.
É. Exatamente.
Como é, né? Como acontece, na verdade.
Como o Chico estava falando, né? Vira a campanha de marketing contra a campanha de marketing, né? E foge da realidade, assim. Essa ideia de que a gente contar a nossa história é mais produtivo, eu concordo plenamente com ela, porque a agricultura é feita das pessoas que fazem agricultura. Então, não é porque a Bayer faz de um jeito, ou a BASF, ou sei lá quem, ou, né? É porque o agricultor faz daquele jeito. Então, campanha de marketing contra campanha de marketing não é produtivo para isso, porque não conta a história da agricultura, não conta o que acontece ali. Conta uma história, né? Como a gente conta para qualquer produto.
É isso aí. É, e acaba que pessoas compram a outra ideia, né? Porque é, teoricamente, mais bonita até.
Às vezes mais bem vendida até.
É isso aí. Mas, ô Chico, eu queria, assim, agradecer muito o seu tempo, né, a sua disposição para estar aqui com a gente, gravando esse episódio, né? A gente tem trabalhado muito essa questão da gestão, mas tem muitas coisas aí ao entorno que também são importantes justamente para a gente colocar e levar essa missão de cada vez mais os produtores perdurarem na atividade, né? Então, eu queria muito agradecer você por estar aqui e por passar toda a sua experiência, toda a sua seu conhecimento, né? Tenho certeza que quem está do outro lado, escutando esse episódio no carro, muita gente escuta os episódios no trator, lá trabalhando na roça, né? Então, eu espero que você tenha entendido aí o objetivo desse episódio. E, Chico, muito obrigado de novo e parabéns pelo seu trabalho, viu?
Imagine, quem agradece sou eu e quem parabeniza sou eu, porque vocês pertencem a essa nova geração que está ajudando os agricultores a se tornarem os agricultores do futuro. Então, um abração para todos vocês aí.
Eu queria também agradecer, Chico, porque eu enviei um e-mail. Até queria te dizer assim, quem me passou o teu contato foi o José Coelho, que ele, eu acho que ele é sócio do Marcos lá, né? Foi ele que me passou o teu e-mail. E aí depois acabou que eu vi que no teu LinkedIn tinha o e-mail também. Mas quem me passou o teu contato foi o José, e eu queria te agradecer porque eu te enviei o e-mail de bate-pronto, tu já me respondeu, não, vamos fazer, não tem problema. E aí a gente teve o meu problema de Covid no meio do caminho, já era para a gente ter gravado em outra semana, prontamente a gente passou para, né, para outro dia, e tu tá aqui gravando com a gente, e a gente sabe o quanto que o teu tempo tem valor, e por isso que a gente procurou trazer aqui questões que realmente entregassem esse valor que tem o teu tempo e o teu conhecimento. Então, muito obrigado de coração por tu estar aqui com a gente mais uma vez. E se tiver alguma coisa no futuro que a gente possa contribuir com o teu trabalho, com o teu propósito aí frente à agricultura, né, e à pecuária, a gente está à disposição aqui, viu? Muito obrigado.
Valeu, Gabriel. Valeu. Divulga meu livro aí, Agricultura, Fatos e Mitos. Para mim, só isso.
Com certeza.
Vai estar na descrição do episódio, vai estar no e-mail que a gente vai enviar com esse episódio para o pessoal, pode ficar tranquilo.
Valeu. Obrigadão.
Eu acho muito importante. Muito importante. Assim, de todas, né, Chico, assim, de todas as tuas competências aí, todas a tua formação, a comunicação, com certeza, assim, tu faz bom uso dela, graças, né, à tua visão aí de que comunicar é importante e bom para nós, né, que tu consegue comunicar e nos ajudar também nisso, né, que a gente faz às vezes com esforço e não com tanta competência de comunicação, né, a gente se esforça para comunicar bem, mas eu vejo assim que tu tem muita facilidade nessa comunicação e é muito bom poder contar com gente com competência técnica como tu tem e ainda com essa possibilidade de falar para as pessoas que precisam escutar. Agradeço muito aí por ter participado, por ter atendido o pedido do Gabriel aí, e mais uma vez só digo que sou grato aqui por participar desse podcast, porque a gente fala com muita gente boa e assim fica entendendo a tendência, né? Que a tendência é bem essa. A gente sabe que a gestão é inevitável, que o produtor precisa fazer, que o produtor mais antigo gosta de campo, mas que tem que entrar gente nova no negócio. Se não tem gente na família, vamos contratar, vamos passar a fazer gestão, porque o jeito de se manter no campo é esse, o jeito da cultura continuar diversa como é esse, e o jeito para a gente produzir melhor e né, com todas as condições assim, ambientais e tal, é essa, né? É produzir com qualidade e tendo renda. Né? Muito obrigado por participar aí. Estamos à disposição mesmo para qualquer coisa que precisar.
Valeu, Jonas. Valeu, Gabriel. Valeu, Paulo. Bola pra frente.
É isso aí, Chico. Muito obrigado. E pra finalizar, né, a gente tem um jeito muito peculiar de dar tchau, né? Um conhecimento.
Tem uma dica boa aí, né, japonês, pro muito... Chico. Um conhecimento. Não sei, muito o Chico antigo. É exalqueando, daqui a pouco ele até já sabe disso aí. Não sei.
Acho que ele já sabe. Fica com Deus, tudo de bom pra você, viu, Chico? E se chover, não precisa molhar a horta, né? Tá bom?
Mas, bah, cara, eu tô de um jeito aqui que tá chovendo e eu tenho que ligar a mangueira. Mas tomara que chova.
Mais um produto com a edição Senhor A.